Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br.
Pessoal, mais uma leitura de e-mails e comentários aqui. E junto com eu sou o Eduardo Filhote, todo mundo já sabe.
Olha aí, só quem ouviu o episódio. Aqueles que, ouviram só o episódio 17 não sabem quem é.
Não é? Verdade. E junto comigo aqui, Team Blue.
E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Eduardo, como é que tá?
E aí, cara, você tá bom?
Beleza, muito cara... contente.
Não é, cara? Tivemos aí um número de acessos aí bem grande esse mês que passou, né, cara?
Muito, muito. Muitos downloads, muitos comentários.
Inclusive, tivemos até comentários retroativos aí, né, cara?
Pois é. Tivemos comentários de outros casts mais passados aí.
Pois é, cara. Inclusive, tem uma muralha de textos aqui do Petrus Davi.
Já vamos começar por ela, né?
Isso.
Peraí que eu vou pegar. Peraí um pouquinho que eu vou pegar meu material de escalagem aqui. Eu vou. É que eu peguei emprestado lá com o pessoal da trilha, né? Do Cirilo lá.
Não é, cara?
É expert nesse negócio de escalada aí, nós vamos escalar essa muralha de textos aí.
Vamos lá. Ele comentou aqui lá no Freecast 02, lá sobre viagem no tempo. E ele diz aqui o seguinte: olá, amigos do MachineCast, tudo bem? Caramba, me pegaram por um tema que eu adoro. Eu disse que vinha muralha de textos, então lá vai. Sobre o episódio...
Acho não, peraí, Edu, peraí. Ele tá te desafiando, é minha impressão.
Pois é, rapaz. Ele desafiou aqui.
Mostra pra ele, Edu.
Vou mostrar aqui que o negócio aqui não é brinquedo não, rapaz. Aqui missão dada é missão cumprida.
Vai lá, então. Vestiu a canui?
Ô, rapaz, aqui eu vou. O desafio aqui foi tão ousado que dessa vez eu não vou nem vestir armadura, eu vou na raça.
Olha, cacinho! Vai lá então.
Na raça.
Vai lá.
Ele diz aqui o seguinte, ó. Sobre o episódio, acho que o tema viagem no tempo, apesar de todas as piadinhas que fizeram no começo do episódio, é bastante interessante para quem assistia a série Lost e para os entusiastas de física também.
Cara, é mesmo. A gente esqueceu Lost.
Esquecemos Lost, cara.
Mas é que Lost se perdeu, né, Edu?
É. Lost com essa piada, eu vim vindo, viajando no tempo. Ai, ai. Ele continua aqui, ó. Sobre as teorias que falaram e os filmes que mencionaram, eu conheci alguns, principalmente Efeito Borboleta. Não me lembro de ter assistido ele, mas lembro sim de ter visto um filme com Denzel Washington. O nome parece que era Déjà Vu. Acho que vale a dica. Caramba, cara, é outro filme também que a gente não mencionou que é muito bom.
Não lembro desse.
É tipo O Dia da Marmota.
Ah.
É com Denzel Washington também. Ele tipo vê, ele tem tipo as imagens do crime acontecendo e vai tipo tendo a impressão que tá revivendo o dia, saca?
Ah, sim. É Déjà Vu, então.
É que pronuncia Déjà Vu. É
Déjà Vu em português.
Na verdade, a expressão é francês.
Sim, Déjà Vu é francês. Déjà Vu é em português. Já vi.
Ai, meu Deus. Aí ele continua aqui, ó. Agora vamos às teorias. Depois de muito assistir Lost, eu tenho alguns pontos a considerar aqui sobre como viajar no tempo. O que foi dito sobre ao voltar o passado ser seu novo presente se confirma, pois indiretamente os passageiros do avião já estiveram na ilha mesmo antes de cair na ilha, considerando que ela poderia se mover no tempo.
Fantástico, é isso mesmo. Fantástico, porra, nossa. Não sei como
agora
é que pude esquecer
um
isso.
Agora nó aqui que eu preciso rever algumas coisas de Lost.
Tu não lembra dessa parte?
Não, eu lembro deles viajando no
tempo. Não, é que, pois é, eles caem de avião, eles passam um período na ilha ali, coisa e tal, e lá pela terceira, ou final da segunda ou terceira temporada, eles voltam 30 anos no tempo, eu acho, uma coisa assim. Eu acho que é até 1970, se não me engano, é mais de 30, enfim. Ou seja, eles já tiveram na ilha realmente. Pô, nossa. Parabéns, o Petros, que lembrou disso aí.
Só que aí entra um adendo muito interessante, porque esse é o novo presente deles, mas não anula o presente dos outros. Pelo menos na série.
Peraí. O presente deles, né, é aqueles que eles estão vivendo. Obviamente, os que foram pro passado, que não foi todo mundo,
sim,
né, aquele é o novo presente. Porém, quando eles chegam na ilha, aquilo é um passado. Eles já estiveram ali sem estar ali, né? Se tu avaliar o início da série, né? Entendeu?
Então, é aí que entra a jogada do tempo não ser concreto. Por quê? Enquanto eles estão lá no passado, qualquer coisa que eles fizerem influenciaria pra quem tá no presente, quem tá no futuro, digamos assim.
Não, porque já fizeram. Então, eles não teriam como fazer nada pra estragar, entendeu?
Teria, tanto que eles explodem o negócio lá e pode acabar com tudo aí.
Mas não acabou, aí é que tá, entendeu?
É, eu tenho que rever esse negócio.
Meu Deus, vai lá, senão isso aqui vai ser um Freecast 02. 02/5, vai lá.
Como eu estava dizendo no grupo, no caso o grupo lá do Telegram, que tem a ver com a teoria das cordas, todas as possibilidades são possíveis até que alguma decisão seja tomada. E partindo do princípio onde todas são viáveis antes da decisão, a maioria das decisões de nossas vidas, independente da relevância, podem ter mudado o curso de vida de algumas pessoas ao nosso redor. É, eu entendi o que ele quis dizer aqui. É porque a física quântica tem uma teoria, Tim Blue, que é o seguinte. Eles dão o seguinte exemplo até, inclusive, no documentário. Você está numa quadra de olhos fechados e ouve o som de alguém batendo a bola no chão, na quadra de basquete.
Sim.
Enquanto você não abre e vê aonde a bola está sendo quicada, a possibilidade de onde ela pode estar é, tipo, infinita. Porque você só tem o som, você sabe que a bola está quicando, mas você pode posicionar...
Não se eu for o demolidor.
Você posiciona através do som.
Exato, é. Então tá, segue lá. Já matei a charada, segue. Ou seja, pro demolidor o tempo não é relativo. Defini, pronto.
Definiu. Existe uma outra teoria da série também, que o tempo pode ser uma rua ou um disco de CD. Você pode tanto trocar de música assim como andar de um lado a outro na rua, mas não pode criar uma nova rua ou colocar uma nova música no CD. O que aconteceu, aconteceu. O que não aconteceu, não pode acontecer. Dito isso, poderíamos supor que Marty McFly não criou várias linhas temporais. Elas sempre existiram. Quando o Dr. Brown construiu o DeLorean e começou a viajar no tempo, que eles puderam mudar de ruas e participar dos eventos das mesmas. Um outro ponto aqui é que essas mesmas ruas têm becos que podem interligar outras ruas. Assim, os eventos ocorridos em uma das ruas podem levar você a becos que levem até outras ruas, que seriam outras linhas temporais. Isso é bastante mostrado na série e em vários filmes onde a viagem no tempo é a ideia. O próprio jogo Chrono Trigger, que o Dudu falou, é um exemplo disso.
Ah, e o Dudu. Ah, que meigo.
Um beijo.
Ai. Minas.
Os eventos que eles...
queijo, Minas.
Os eventos que eles alteraram no passado mudou o que sucedeu no futuro, ou em um futuro mais próximo. O jogo também poderia trabalhar o conceito de linhas temporais já pré-existentes, onde os eventos ocorridos em uma poderiam levar a outras linhas. Maior exemplo disso é quando Lavos é derrotado, levando aos eventos de Chrono Cross, que é uma continuação de Chrono Trigger, onde Lavos, o chefe final do jogo, nunca caiu na Terra, logo surgindo uma máquina chamada Fate, que se torna uma das vilãs do jogo, e é bem interessante.
Olha
bem
só.
Pessoal, o comentário já está grande, nem falei tudo o que gostaria, mas pretendo chamá-los para participar de um episódio do Fora da Caixa sobre o mesmo assunto, claro, se quiserem participar. Excelente episódio e abraço.
Fora da Caixa é um podcast onde o Snake sai do esconderijo,
não é? Não é? Sim! Faço questão de participar, cara, com certeza.
Olha aí, Petra. Obrigado, hein, cara, pelo comentário. E essa muralha aí foi mais um murinho, né, Edu?
Não é, cara? É. Foi um, como diz aquele negócio lá, um quebra-molas.
Quebra-mola, é. Capricha da próxima vez. Pode ser que supere aí, talvez, chegue perto da metade do muro da muralha do Darley.
Até agora o campeão.
Sim. Mas então, Edu, a gente recebeu também, cara, um comentário do Kevin Mariano, que conheceu, né, o podcast através lá do projeto da Podosfera Unida, lá que a gente participou, né, no dia do podcast. Nossa, ele ouviu o comentário, uma indicação lá no Anticast e mandou um e-mail. Um e-mail, assim, como é que a gente vai dizer, um meio fio da rua, né?
A lombadinha.
Isso, ele diz o seguinte... Olá, bom dia! Conheci vocês há pouco tempo, mas são grandes amigos durante o meu trabalho. Obrigado pelo trabalho de vocês, que me leva a uma grande nostalgia enquanto estou desenvolvendo meus projetos. Então tá, Kevin, muito obrigado aí pela tua mensagem e espero que os teus projetos aí deem certo, né? Porque se tu tiver um ataque de riso durante a execução de um deles... Né? Não garanto que tu vai conseguir fazer esse projeto dar certo, mas enfim, espero que dê tudo certo aí.
Ué, cara, valeu aí, brigadão pelo carinho, cara, continua acompanhando a gente aí.
Certo.
Então, cara, e agora chegamos aí, né, no cast da Turma da Mônica, e nós recebemos aqui um muralhinha, né, vamos dar um crédito, porque ele escreveu até em uma língua diferente. Ele usou aqui o linguajar cebolístico. Né? Então vamos dar um crédito. Vamos dar o crédito. Agora eu vou ser obrigado aqui a preparar aqui, porque esse vai dar trabalho. É do nosso grande parceiro aqui, Thiago Ramos Melo, que diz aqui o seguinte, ó. Salve galera do Machines. Adorei esse episódio falando sobre uma das turminhas mais fantásticas dos quadrinhos nacionais. Puxaram minha infância ao extremo e bons tempos que comprava os gibis. Conheci a turma durante minhas viagens longas de ônibus na Lodoviária e ia comprar alguma coisa na banca de jornais. Aproveitava e via de tudo mesmo e no final comprava uma revista Eloy ou Almanaque de Férias da Turma. Com isso, lá se vai uma maratona dentro do busão, encalando a viagem numa boa e aproveitando as histórias, e sem contar fazendo os passatempos dentro de uma gigante revista colorida.
Meu Deus.
O Citali e o palco da Mônica... Me lembro da única vez que passei por lá. Foi no tempo de ensino fundamental. Se não me engano, foi no terceiro ou na quarta série. Numa viagem escolar, onde teve de tudo na viagem, com direito de eu colocar a cabeça pra fora da janela e tomar bronca da professora e galera gritando pro motorista aumentar a velocidade pra alcançar o outro ônibus das outras turmas.
Meu Deus.
Ao chegar no destino, tilando nosso tênis com luzinha e andando descalços, literalmente, a meia ajudava muito. Imagine o pessoal que não ousava, e tava um calor do cão. Fui entrando nos brinquedos, desde a casa do louco, passando por algumas piscinas de bolinhas, tobogãs, que se não ficar direito, ela alemeçado, sem pensar em flear primeiro, um cinema 3D... em que fica totalmente cego só por causa do óculos, e um ambiente pra lá de escuro, uma refeição lápida que tinha luz, molho, uma salsicha e um copo de refrigerante. E de sobremesa, uma maçã, pintar os xelotes e algumas cenas do gibi e ficar colhendo que nem letal dado pra ir de uma atração a outra. Bem, por hoje é só. Sei que ficou pouco, mas tive que testar a paciência de leitura do, do filhote. Tem <bolê. risos> Ou do encalegado pra esse texto. Pra ler esse texto. Sucesso pra todos e se cuidem. Vida longa pra turma do seu Maurício.
Ah. Olha aí. Então, não basta escrever um e-mail. Tem que escrever um e-mail referenciado. E esse. Referenciado. E o mestre da referência é o Thiago, né?
Mestre das referências. Valeu a badzinha aí, ó. Então, desafio dado é desafio cumprido, senhor Thiago Lamos Melo.
E Edu, antes da gente passar para os comentários do site, eu tenho aqui várias e várias menções no Twitter que a gente recebeu essa semana aí, principalmente por causa desse episódio da Turma da Mônica aí, que o pessoal gostou bastante, né? Nós temos aqui o Sr. A, que sempre tá recomendando, não importa o tema, o Sr. A sempre recomenda, né, no Twitter. E o Luiz Jovino, ele diz o seguinte, na hashtag Podcast Freedie, né? Que é uma hashtag que o pessoal usa toda sexta-feira pra indicar. Oi?
É Friday.
É o quê?
Friday.
Ah, saúde. é na hashtag, né? Podcast Friday. Isso. Ah, olha aí, viu? Eu falei de propósito. Eu falei de propósito. Ele diz o seguinte, né? Na Podcast Friday de hoje, indicarei qualquer edição de 99 Vidas, Rapadura, Reloading BR, Ultra Combo Cast, Canal 42 e Machine Cast. Olha só. Tirando o Machine Cast, só tem podcast grande ali, cara.
Não é, cara? Estamos entre os maiorais.
Os maiorais. Os maiorais. Olha só. Então, obrigado aí, Luiz, pela recomendação. Ou também, quem recomendou aqui foi o Pensador Louco, dizendo que na Podcast Friday, né, ele recomenda o episódio com 55 da Turma da Mônica. Pensador aí, Louco, cara. Que tem o maior... Pensador Louco, que tem um dos melhores podcasts de músicas aí da podosfera, até o Eduardo resolver fazer o dele, né? Mas, enfim. Mas, enfim. Oi?
Cutuca a onça lá, ó.
Olha só.
Aí vai chegar um Twitter do Pensador Louco lá cutucando.
É, o podcast do Edu vai ser o Malboro Verde.
Ô, velho. Boa, viu, cara?
E também recebemos uma marcação aí do Carlos Nani, que ele diz o seguinte: ei, Sidney Guzman. Guzman,
isso.
É. Ei, Sidney Guzman. Olha a homenagem legal que a galera do Machine Cast fez para a turma da Mônica, né? E aí, Eduardo, sabe quem é o Sidney Guzman?
Sei, cara, o Sidney Guzman, que é lá do site Universo HQ e também é o editor lá da é o editor lá na Panini da linha da Turma da Mônica, né, cara?
Não diz nada da Panini, pode ser, mas ele é responsável pelo planejamento editorial da Maurício de Souza Produções.
Ah, é da Maurício? Eu achei que era pela Panini, cara. Não, não, então é melhor ainda, cara.
Melhor ainda.
É o editor lá da linha da Turma da Mônica.
Olha
dentro
só.
Do MSP, cara. Olha que foda.
Olha só que legal. Então, obrigado aí ao Carlos Nani, que provavelmente deve ser amigo íntimo aí do Sidney Guzman.
Vai que.
Então tá, Edu, é isso aí.
É isso aí, cara. E lá nos comentários lá do nosso site, a gente teve também um recorde, né, Team Blue, de comentários aí nos cast da Turma da Mônica.
Não é recorde, mas digamos assim que o pessoal tá voltando aí a querer comentar.
Não é, cara? Todo mundo comentou até que bem, né, cara? Todo mundo passou de molinha. Né, cara? Vamos começar aqui pelo comentário lá do nosso do grande parceiro lá, o Garcia. Diz aqui o seguinte: olá, Machine Casters. Ótima pauta de nostalgia. Sobre as histórias, a que me vem à mente é a do Chico Bento e da sua irmã que virou estrelinha. Ou é do concurso de balas. O gato mia, o macaco pula, viva as balas bilula.
Caraca, essa eu não lembro.
Essa eu lembro, cara. Esse era o jingle da musiquinha da propaganda.
Nossa.
Era muito legal. Ou a história do abilolado. Ou a do mingau que virou um gato psicopata nas histórias da Magali.
Nossa, essa eu tenho talvez uma vaga lembrança, assim.
Essa do mingau é tipo a do médico e o monstro. É bem legal, cara. Várias boas, mas que ficaram por aí, já que eu comprava usado e revendia e não fiquei com nenhuma delas, mesmo os almanacões. Não sei o que alguém fazia com um almanacão usado, mas enfim. Abraços e sucesso. Valeu aí, Garcia. Abraço, meu caro.
Obrigado, Garcia. Garcia que descobriu o cast há um tempo atrás e agora tá comentando direto. Mas e aí, Edu, agora a gente tem um comentário aqui muito sucinto do nosso querido Senhor A, que, por mais sucinto que seja o comentário dele, ele não é alguém que faz comentários. Olha só, Edu.
Não é, cara?
Ele então não já, costuma
já é
comentar.
Ter um comentário do Senhor A.
É. E ele diz o seguinte: episódio épico. Parabéns, Team Blue e equipe. Olha só.
Ó, oh, cara, sinto que temos até um upgrade aí agora, né, cara? E aqui o próximo comentário é do nosso grande amigo aí, o William Floyd.
Isso, lá do Ultra Combo Podcast.
É isso aí, cara. E ele diz aqui o seguinte: porra, véi, que programa mais que foda. Eu passei o programa inteiro lembrando do Floyd pequeno e cabeçudo lendo esses gibis. Eu também sou mais um do time que foi alfabetizado com essa turma. Hoje em dia eu coloco os desenhos para o pequeno Floyd e já temos um estoque de gibis para quando ele começar a ler. Parabéns e beijo nos seus joelhos.
Ok, valeu, Floyd.
Valeu aí, William Floyd. E, cara, um beijo e um queijo aí pra você e pro pequeno Floyd.
Isso, Floydinho.
O Floydinho.
Floydinho que participou lá do especial do podcast, ó, pra quem não ouviu. Floydinho tá lá nos offs. E a gente tem um comentário aqui do Vanney Anderson. E ele diz o seguinte: deu até vontade de voltar a ler quadrinhos. Olha aí.
Cara, então leia, porque ler é um hábito saudável e deve ser exercitado sempre. E Turma da Mônica é de excelentíssima qualidade, cara. Vai estar lendo bem.
Principalmente quadrinhos.
Principalmente quadrinhos. E o próximo comentário aqui é do Leandro Lopes Pereira. Ele diz aqui o seguinte, ó: é engraçado pensar que os nossos pais podem ter lembranças da Mônica de quando eram crianças. A gente ter e nossos filhos também. Ainda é um negócio muito novo e muito vivo. Eu sempre gostei das histórias da turma, mas curiosamente eu não gostava muito do Papa Capim e das histórias da Mônica em si. Sempre gostei das doideiras da Magali e do Cebolinha. Agora, das MSP, eu comprei todas e vou comprar todas. São incríveis. As do Astronauta são ótimas, mas a do Papa Capim é, pra mim, a que mais impressionou. Eu não sabia que era tão ignorante com relação à nossa própria cultura, e nem que o Maurício trazia estas coisas pra gente nas histórias dele. Então, olha aí, cara. Brigadão aí, Leandro. E, cara, isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes no Maurício, é que ele tem essa facilidade, né, cara, de fazer essa inserção da nossa cultura de forma, né, cara, simples assim, sim, cara. É como se fosse natural nas histórias, não é, sim, nada forçado.
É, eu acho duas coisas que eu acho interessante aqui sobre o comentário do Leandro. A primeira é a seguinte, que ele falou que gostava mais da Magali do Cebolinha. E isso se reflete muito bem aqui na nossa pesquisa da Engraçaquete, né, que pergunta qual o personagem favorito. E qual é o resultado, né? De todos os votos ali, o Chico Bento, a Magali e o Cebolinha estão empatados, o Eduardo, com o mesmo número de votos. O Cascão vem em quarto, né? E a Mônica não tem nenhum voto. Tá ligado? Eu tô achando que a Mônica é o Seiya, sabe? Da Turma da Mônica.
Cara, você roubou meu comentário, maldito. Eu ia falar isso agora, mas, cara, só pode ser porque a Mônica deve ser o Seiya da turminha. Todo mundo gosta dos outros, tá ligado?
Exatamente. E é bem por aí. E o outro ponto é que que ele fala, mas todo mundo fala, nós falamos o Maurício, porque, né, ele é o criador, né, ele é o pai dessa turma praticamente toda, mas obviamente não é ele que faz mais as historinhas já há muitos anos, né?
Sim.
São os editores, os redatores e coisa e tal, enfim, né? Esse pessoal aí com certeza tem bastante crédito também nisso tudo.
Mas é aquele caso, né, cara? É todos eles doutrinados, digamos assim, na escola do Maurício, né, cara?
Sim,
seguem
sim.
Aquela metódica do Maurício.
Sim, sim. Mas, enfim, fazer o quê, né? Até porque, por mais que a gente queira dar os créditos, eles são, no fundo, são funcionários, né? Se sai um, entra outro e vai ter que fazer a mesma coisa. Como provavelmente foi durante esses 50 e poucos anos, né?
Não é, cara?
Mas, que seja. E nós temos aqui também, Eduardo, olha só, pra te ver como tá as coisas, o Darley Santos, ele tá aí vagando por outros podcasts, né? A gente abriu a janela pra ele e disse, vai filho, voa, não prendemos ele. E ele está por todos os podcasts da podosfera. Eu escuto mais ou menos 15 podcasts por semana e ele comenta em quase a metade. E aí ele vem aqui e me posta um comentário de praticamente 5 linhas. Até eu posso ler esse comentário. Tanto que eu vou fazer. Diz o Darley Santos aqui. Já li bastante dos gibis da Turma da Mônica. Pensei que ninguém ia lembrar, mas lembraram do Bugu.
Alô, mamãe! Lembraram do Bugu.
Um dos melhores personagens. Até hoje uso o bordão Alô, mamãe. O que quase sempre causa risada. E, entre parênteses, ele diz, e suspeito que a maioria das pessoas não sacam a referência. E eu tô pra te dizer que a maioria deve sacar, porque, né, todo mundo conhece a Turma da Mônica.
Não é, cara?
Né?
Todo mundo conhece.
Exatamente. Já o Rolo, que tem um dos perfis mais legais, sempre me causou um desconforto nauseante com aquele rolo, né, entre aspas, em volta da cabeça. Darley, eu tô pra te dizer que em mim também, cara. Tirando as vezes que ele ia passear assim com a Tina, alguma coisa, e ele penteava o cabelo, daí ele ficava com a barba, com a metade do rolo e em cima penteadinho. Era muito curioso quando ele fazia aquilo ali.
Não é, cara?
Gente,
o nome dele
é... Exatamente. Gente, o tempo passa, mas não consigo me livrar dessa associação dos gibis da Turma da Mônica com as salas de recepção dos consultórios médicos. É, bem por aí.
Não é, cara?
Muito obrigado, Darley, aí pela tua cerquinha de comentários, hein?
E o último comentário que nós temos aqui no site é do nosso grande amigo lá, o Carlos Nani. Ele diz o seguinte: engraçado que Turma da Mônica ao mesmo tempo é nostálgico e não é. Apesar de ser das nossas infâncias, ainda é produzido e sempre está em renovação, como em Turma da Mônica Jovem e em MSP 50 e suas continuações. Continua nesse momento fazendo parte da infância de outras crianças também. Ótimo tema, mais uma vez escolhido pelo Edu Filhote. Ó!
Oh!
Parabéns para todos os machines. Obrigadão aí, Carlos Nani.
E aí, o Tim Blue respondeu embaixo aqui: escolhido pelo Edu naquelas. É tipo um tema muito óbvio.
Mas é aquele caso, às vezes alguém tem de falar o óbvio.
Tá certo. É isso aí. Então, a gente tem tanto tema óbvio que a gente não tem nem tempo pra gravar. Porque com certeza a gente poderia gravar até largar episódio um por dia até o final do ano, de tanto temas óbvios que tem. Mas a gente tem que ir intercalando, fazer o quê, né?
Não é, cara? De vez em quando a gente tem que só picar um teminha inesperado, assim, pra...
Sim. Mas, Edu, tirando, né, eu não quero, né, como é que eu vou te dizer, desconsiderar todos os comentários aí dos nossos queridos ouvintes, mas eu recebi um comentário na página do MachineCast, provavelmente essa pessoa ouviu pela primeira vez o MachineCast por esse episódio. E é uma mãe. O nome dela é Alessandra Vitancourt. Suponho que seja isso. Se eu pronunciei errado, peço desculpas. E ela diz o seguinte: muito bom. Ouvi com meu filho. Ele praticamente foi alfabetizado com os gibis da Turma da Mônica. muito apego ainda para conseguir doar. E embaixo ela postou uma foto dos gibis dela. Né? Dela ou do filho, né? São vários, cara, são vários. Eu não consegui contar aqui, mas são quase 4 pilhas de gibis.
É pouquinha coisa, cara. É pouca coisa, assim. Não ocupa um carro inteiro, sabe? Não é, sabe? É pouca coisa.
Pouca coisa. São, olha, vários aqui. Eu não consegui identificar se são só gibis da Turma da Mônica ou se tem da Turma da Mônica jovem. Mas eu vi que do lado tem uma revista do Wolverine ali. Então eu peço desculpas aí à Alessandra pelos palavrões, às vezes que ela teve que tampar os ouvidos do filho. Não aconselho ninguém a ouvir com seus filhos menores de 18 anos, viu, gente? Muito obrigado, então, Alessandra, pelo comentário. E eu fiquei bem, bem emocionado ali com a foto. E o pessoal também no grupo, no grupo do Telegram, também mandou bastante fotos também dos gibis, né? Até da Turma da Mônica Jovem também, né? O nosso ouvinte mandou lá.
Sim, cara. Inclusive mandou lá de uma edição especial colorida lá, né, cara?
Isso.
Saiu e tudo. Muito bacana. Galera aí tá antenada com a Turma da Mônica aí até hoje, cara. Isso é super positivo, cara. Produto nacional sendo valorizado.
Exatamente. Eu tô tentando lembrar o nome do ouvinte, é que ele entrou há pouco tempo, e mesmo que eu lembre, eu não vou conseguir.
Eu acho que é
Natanael Amorim.
Ele mesmo.
Isso, Natanael Amorim botou várias fotos pra gente lá no grupo do Telegram, foi bem, bem divertido, né? E as fotos, quem quiser entrar, né, no post, no site, tem lá um linkzinho pra você entrar no grupo do Telegram lá e também ver todas essas imagens, inclusive fotos aí da Charlotte, né? Que é a porquinha da Índia da Baianeta. Pra quem acha que a Baianeta só dá soco, chute, Hadouken, aí ó, ela também dá carinha aí pro bichinho dela aí.
Não é, cara?
Olha aí.
Pode pelar as fotinhas da Modelete.
Até banho ela deu no bicho. Ah, meu Deus. Tá certo, né? Tem que dar banho. Tu dá banho no Shun, Edu?
Eu dou banho no Shun também. Cara.
Olha aí.
Ele não gosta muito, não, mas não escapa.
Olha só. Então tá. Edu, eu queria comentar aqui, que a gente não falou no outro episódio, na outra leitura de e-mails, que a gente estava com convidados, né? Sobre o dia do podcast aí, dos casts que a gente participou. Se os ouvintes quiserem ouvir os outros podcasts que a nossa equipe participou, né? Porque no nosso teve o Fabinho, o Wesley Zop e o X lá do Like It Tour Cast, né? E o Wesley Zop é do Chorume. O Fabinho é do Chiclete Radioativo e o X é do Like Tourcast, que participaram aí do Machine. E tu foi aonde, Edu? Onde é que tu participou?
Então, cara, eu participei lá do NPcast, lá uma participação lá muito bacana. A gente tava comentando lá sobre fazer pautas de podcast. Eu tava lá junto com o Diogo Bob, do Galera do HAL, a Fabiana Murray, do Cultura Nerd Geek, e com o Bonilha, lá do Los Ticos.
Olha só.
Super divertido, podem passar lá e acompanhar.
E a Baianeta participou do Los Ticos, olha só.
Olha só.
Ela participou lá dos Los Ticos junto com o Andrews do Player Select e com o Rafael do Outra Guilda, né? E o Spider, Edu, o Spider participou do CocaCast junto com o Léo do Fermata, né? E a Rafaela a nossa querida Rafa, né? Lá do Conversa Nerd Geek.
Eles tiveram... tem o Zupão também, né, Tim Blue?
Isso, o Zupão. Zupão participou do Rádio Blá, né? Junto com o Felipe do Like Tourcast e o Ícaro do Tambacast.
É isso aí, cara. Machines espalhados pela podosfera.
Sim. E teve mais um Machine também, Edu.
Teve mais um?
Teve. Eu participei lá do Chiclete Radioativo.
Achei que você já tinha falado o seu.
Não, participei lá do Chiclete Radioativo junto com o Jean do Tambacast, né? E o Rafael Parr, lá do Papo Volgo.
É, cara, participações aí dos Machines pela podosfera.
Isso, foi muito divertido, cara. Olha, foi legal, conhecemos bastante pessoas. E eu queria fazer aqui, Edu, um agradecimento especial aí, claro, agradecimento a todos os participantes de todos esses podcasts, e um agradecimento aí para o Vladimir Neto, lá do Tambacast, que indicou a gente lá no Anticast, né? graças a essa indicação dele, muitos ouvintes lá do Anticast estão vindo conhecer aí o Machine, né? Porque eu digo isso porque muitos estão dizendo, ah, eu conheci vocês através do comentário do Anticast, coisa e tal. Então eu queria mandar um agradecimento aí ao Vladimir Neto lá do Tambacast, podcast aí que eu ainda tenho que ouvir, Edu, está aqui prontinho para ouvir.
Bacana, cara. Um agradecimento aí também, muito obrigado, um abraço aí, um beijo, um queijo. Minas, como diz o Tim Blue.
Então é isso aí.
Então é isso aí, pessoal. Chegamos aí ao final de mais uma leitura de e-mails e comentários. Espero que vocês tenham se divertido com esse podcast, tanto quanto nós nos divertimos gravando. Espero que vocês continuem mandando seus e-mails e comentários, porque é um prazer muito grande para nós estarmos aqui lendo e gravando e compartilhando essa experiência com vocês. E nos encontramos aí no próximo cast. Obrigadão aí, Team Blue.
Certo, obrigado.
Obrigadão aí, pessoal. Um beijo, um queijo e até a próxima.